Leitura do livro do profeta Baruque. Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu. Receberás de Deus este nome para sempre, paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o oriente. Vê teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. Saíram de ti, caminhando a pé, levado pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos com honras, como príncipes reais. Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, e se enchessem os vales, para aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe com segurança sobre a glória de Deus. As florestas e todas as árvores odoríferas darão sombra a Israel, por ordem de Deus. Sim, Deus guiará Israel com alegria à luz de sua glória, manifestando a misericórdia e a justiça que dele procedem. Palavra do Senhor.
Maravilha fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria, exultemos de alegria.
Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de Exultemos de alegria.
Quando o Senhor reconduzir nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções.
Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Exultemos de alegria.
Entre os gentios se dizia maravilha, fez com eles o Senhor. Sim, maravilha fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria.
Conosco, Senhor, exultemos de alegria, exultemos.
mudai a nossa sorte, ó Senhor. Como torrentes do deserto, os que lançam as sementes entre as lágrimas, ceifarão com alegria.
Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Exultemos de alegria.
Chorando de tristeza, sairão espalhando sua semente, cantando de alegria, voltarão carregando os seus feixes.
Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria, exultemos de alegria.
Maravilhas
fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria, exultemos.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sempre em todas as minhas orações, rezo por vós com alegria, por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou em vós uma obra nova, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. E isto peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor. E assim ficareis puro e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Palavra do Senhor.
Canto 33.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. No 15º ano do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia. Seu irmão Filipe as regiões da Itureia e da Traconídite, e Lisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Nesta nossa caminhada rumo à celebração do Natal, este itinerário que a gente vai fazendo, que nós chamamos de Advento, a liturgia da palavra vai nos apresentando algumas personagens importantes para que nós possamos compor este sentido mais profundo da celebração do Natal do Senhor. Hoje, de modo especial, a liturgia, sobretudo o Evangelho, nos apresenta a figura de João Batista. E é interessante que a gente preste bastante atenção no modo como o evangelista Lucas nos apresenta João. Todos os evangelhos falam de João. Por exemplo, Lucas e Mateus, antes de falar de João, têm também aquilo que nós chamamos do Evangelho da Infância de Jesus. Marcos começa citando o ministério do Batista e João, nós vamos ouvir na próxima semana, também falará a respeito de João Batista. O interessante em Lucas, meus irmãos e irmãs, é que ele situa historicamente o tempo do ministério de João Batista. E ele faz isso citando algumas autoridades, sejam políticas, sejam religiosas. Nós começamos ouvindo vários nomes: Tibério César, Pôncio Pilatos, Filipe, Anás, Caifás. São autoridades religiosas e políticas. E que ao longo do Evangelho nós vamos descobrir que são péssimas autoridades, porque não governam pensando no povo de Deus. Governam pensando em si mesmos. Governam pensando em enriquecer o próprio império, através de duros e pesados impostos, explorando o povo, maltratando o povo, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico e também, o que é pior, do ponto de vista religioso. A religião no tempo de Jesus era usada para justificar muitas vezes as dominações e as explorações, e ela também muitas vezes ocasionava exclusão, ocasionava a dependência. Na verdade, o que Lucas está dizendo é que estes são aqueles que, naquele momento, governam a terra. Entretanto, há uma coisa interessante. Aquilo que em Mateus nós temos através dos magos que, depois de irem até Jesus, passando por Herodes, voltam por um outro caminho, Lucas apresenta de uma maneira diferente. Em Lucas, não são os magos que passam por um outro caminho. Em Lucas,
é a palavra de Deus que não é dirigida aos grandes deste mundo. Tanto é que, após citar estes nomes e, respectivamente, as suas funções, o evangelista Lucas vai dizer assim: neste tempo, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias. Ou seja, Lucas está dizendo para a sua comunidade que as autoridades, os poderosos, os chefes não são portadores da palavra divina. E que nós não devemos recorrer a estas pessoas se quisermos ouvir a voz de Deus. Eles não são representantes de Deus. Eles não legitimam o plano de Deus. Porque quem será voz de Deus é João, filho de um simples funcionário do templo, Zacarias. O evangelho de Lucas é o evangelho dos pobres. E João, então, juntamente com Maria, juntamente com Simeão, o velho do templo, juntamente com Ana, aquela viúva que passava o tempo todo na sinagoga, todas essas pessoas são colocadas por Lucas para dizer assim: a salvação vem através dos pequenos. É ilusão, irmãs e irmãos, buscarmos a salvação nos grandes e poderosos. Pois é a palavra de Deus dirigida aos pequenos que nos salva. Isso deve nos revestir de uma grande alegria. E é por isso que assim a gente entende a profecia de Baruque na primeira leitura. Alegrai-vos, diz o profeta, tirai a veste de luto e vesti a veste da alegria. Não vivemos mais um tempo de luto. Não vivemos mais um tempo de tristeza. A certeza de que a palavra de Deus é dirigida a nós através dos pequenos deve ser o grande motivo da nossa alegria. E aí, meus irmãos e irmãs, voltando ao Evangelho, contemplando a figura de João Batista, nós entendemos também a nossa missão. João Batista é a voz que clama no deserto. João Batista é aquele que indica o caminho. João Batista é aquele que prepara os corações através de um apelo de conversão para acolher o Salvador. Existe um pensamento que diz assim: quando alguém aponta o dedo numa direção, os insensatos, os loucos, olham para o dedo, mas os sábios olham para a direção que o dedo aponta. João Batista é voz, João Batista é o dedo, mas o mais importante, irmãos e irmãs, não é ficarmos olhando fixamente para o dedo de João Batista, mas sim para a direção que ele aponta, ou seja, Jesus Cristo. Nós também, hoje, neste advento que vivemos, somos convidados a preparar nós mesmos e os outros e indicar a direção correta. Claro, meus irmãos, minhas irmãs, o mais importante não é o nosso dedo. Tem muita gente que valoriza mais o próprio dedo do que a direção que ele deve apontar. Nós não somos os mais importantes. Nós não somos o centro da nossa fé. Nós não somos a referência última. Nós simplesmente devemos apontar a direção correta. E aí, a gente precisa fazer o seguinte: nós precisamos, neste tempo do advento, avaliar se de fato a direção que a gente aponta está correta. Porque nós corremos o risco de apontar numa direção diferente daquela que realmente Jesus está. Às vezes, a direção que nós apontamos é a direção dos grandes. Às vezes, a direção que nós apontamos é a direção dos poderosos. E não é esta a direção. Ou às vezes, nós apresentamos um Jesus que é muito diferente daquele que nasceu em Nazaré. Nós apresentamos um Jesus muito cheio de milagres, de curas extraordinárias, mas esquecemos que Jesus Cristo nasceu pobre, viveu pobre e assim fez opção pelos pequeninos e pelos mais fragilizados. Então, meus queridos irmãos e irmãs, neste tempo do Advento, vamos ficar atentos, atentas, vamos pensar de fato na nossa missão enquanto batistas. Nós também somos batista. Nós também temos que ter atenção para ver se a direção para onde nós estamos apontando é de fato a direção verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.